Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Deu-me notícias da gente a guiar. Estão bons. Falou-me dos seus e das cartas políticas de Lisboa. Já as leu ao padrinho e à madrinha. Uma só delas alude ao desejo de o ver tornar breve. Esperamos que não se demorará muito no Rio de Janeiro. O não sei. Mas é natural que pouco, a política chama-me. Ao almoço é que Tristão me contou a história da tela que a viúva está pintando, da promessa que fez à amiga e não cumpriu. E disse-me depois, e disse a Bepintar, pareceu-me que, melhor quadro que o seu jardim, é um trecho marinho do Flamengo. Por exemplo, com a serra ao longe, a entrada da barra, alguma das ilhas, uma lancha, etc. A madrinha concordou logo, e foi propor à amiga a troca do quadro. Agradou-lhe este outro, prometeu vir ao Flamengo desenhar, e não veio. É que está namorada do seu jardim. Geralmente os artistas sentem melhor as próprias imaginações. Ela ainda saberá pintar como diz que pintou em menina. A madrinha viu-lhe apenas algumas linhas de desenho, e pareceram-lhe boas. Concordamos que deviam ser boas. Uma coisa traz outra, falamos das graças da viúva, da compostura, da descrição, da memória, das viagens, do gosto, dos gestos e creio que dos olhos também. Eu com certeza falei dos olhos, e agora me lembra que ele disse serem juntamente lindos e graves. Opinião ou diversão, acrescentou que os olhos das suas antigas pastas eram em geral belos, e falou compridamente de outras damas. Assim não parecia louvar somente a viúva Noronha. Achei isto bem, como equidade e como estética. No meio da conversação tive uma ideia. Disse-lhe que Dona Carmo, que lhes queria tanto, em vez de propor à amiga a simples tela da praia, devia propor-lhe com alguma figura humana. A dele ficaria bem para lembrar, quando ele partisse, a pessoa do filho pintada pela filha. Tristão ouviu sorrindo isto que lhe disse. Depois repetiu, como quem pensava. A pessoa do filho pintada pela filha. Não ponho aqui o sorriso porque foi uma mistura de desejo, de esperança e de saudade, e eu não sei de escrever nem pintar. Foi isso mesmo que aí digo, se as três palavras podem dar ideia da mistura, ou se a mistura não é ainda maior. Daí saltamos às galerias de arte da Europa, e falamos do que sabíamos. Quando demos por nós, tínhamos acabado de almoçar. Ofereci-lhe charutos e o meu coração. Quero dizer que lhe pedi viesse muitas vezes dar-me aquela hora deliciosa. Retorquiu-me que dá-o a não, mas tomá-la para si. Era a volta do cumprimento e com graça. Despediu-se e saiu. Quis sair logo, mas vim primeiro escrever isto, para que me não esqueça, como lá digo atrás. E agora que o escrevi confirma a impressão que me deixou o rapaz e foi boa como a princípio. Talvez ele tenha alguma dissimulação, além de outros defeitos de sociedade, mas neste mundo a imperfeição é coisa precisa. Pronto, vou sair, e amanhã ou depois irei saber da paisagem ou da marinha da bela Fidelia. Nem marinha nem paisagem, não soube de nada. Fidelia não tem aparecido no Flamengo, e escreveu hoje à ave amiga um bilhete de desculpas. Está tomando as contas ao tio, que voltou ontem da fazenda. Não me lembra se já escrevi que o Banco do Sul é que fará a transferência de Santa Pia. Dona Carmo, a preço do estilo, deu-me meu bilhete a ler. Tem graça de certo, mas o verdadeiro motivo é a ternura que ela sente em ler a amiga e fazê-la ler aos outros. Depois que lhe o restitui, leu outra vez para si. Já devia trazer-o de cor. Em meio disto achou modo de provar a minha ideia do filho pintado pela filha, ouvida ao Tristão. Tristão não estava presente, fora jantar com o ministro. Francamente, era mais fácil a moça prometer que pintar a marinha. O que a boa Carmo diz que faria, penso que o não fará. Não irá proporava que venha copiar a figura do afilhado na marinha do Flamengo. A familiaridade que raja porventura entre eles não se ajustará muito a esta ação de arte, incomoda ou não sei que diga. Suspendo aqui a pena para ir dormir, e escreverei amanhã o resto da noite. O resto da noite foi passado em casa do Faria. Eram anos dele e estive lá mais tempo do que contava. Havia gente e alegria, algum canto que piano, e também conversa. Faria, apesar do dia e da festa, ria mal, ria sério, ria aborrecido, não acho forma de dizer que exprima com exação a verdade. É um desses homens nascidos para enfadar. Todo arestas, toda secura. A mulher Dona Cesaria estava alegre, tinha pilheria do costume. Não disse mal de ninguém por falta de tempo, não de matereio. Tudo é materia a línguas agudas. A maneira porque aprovava alguma coisa era quase sarcástica, e difícil de entender a quem não tivesse a prática e o gosto destas criaturas, como eu, velho maldizente que sou também. Ou serei o contrário, quem sabe? No primeiro dia de chuva implicante hei de a análise de mim mesmo. Quando saí de lá, Farah agradeceu-me. Com o seu prazer nasal e surdo, assim defino as palavras que lhe ouvi, acompanhadas de um fugaz sorriso de carcere. Este é o dia de todos os santos, amanhã é o de todos os mortos. A igreja andou bem marcando uma data para comemorar os que se foram. No tumulto da vida e suas seduções, fique um dia para eles. A reticência que aí deixo exprime o esforço que fico e fiz para acabar esta página em melancolia. Não posso, nunca pude. Tristezas não são comigo. Entretou em rapaz, quando fiz versos, nunca os fiz senão tristíssimos. As lágrimas que vertem então pretas, porque a tinta era preta, podiam encher este mundo, vale delas. Manahit foi hoje ao cemitério levar flores aos nossos. Você não imagina, acordei às 5:30 para me vestir e está cedo em Joanão Baptista. Cheguei às 8:00, achei muita gente, não tanta porém. Como há de ser logo, Ather? Não vim buscar você, porque sei que não iria. A talvez fosse ao cemitério. Muitas sepulturas bonitas. Há bastantes, entre elas a do marido de Fidelia. As coroas e fiel a encomendou o Radia estavam bem dispostas e faziam grande efeito. Parece que o desembargador mandou também o seu ramo. Estava escrito numa fita.
Como você sabe que foi aquela ela que levara flores e coroa?
Há de certo, mano. A adição, o arranjo, a combinação do era de mulher. Há dessas coisas que mão de homem não faz. Mão de homem é pesada ou trapalhona, e mais se é de desembargador como ele. Por exemplo, o nome do marido, o nome próprio só, não todo, estava cercado de perpétuas. Isto é coisa que só uma senhora inventa e faz. As outras flores, rosas e papoulas, distribuíam-se com tal simetria que deu tempo e gosto. Um homem chegava ali, pegava das flores e espalhava as átua. Umas num dia como o de hoje, tendo tanta coisa que arranjar. Daquela vez que o encontramos era mais tarde. Era, mas o dia era outro, hoje havia muita gente. Não quis que a vissem, é o que foi. Manahita desenvolveu esta ideia, que achei aceitável, depois falou de outros jazigos. Como dos jazigos passamos ao ministério e a dona Cesaria não me lembra, mas falamos dele e dela com interesse, e a mana com graça. Tinham estado juntas as duas. Ontem à tarde, Rita desculpara-se de não ter laido no dia 28. Contou-me parte do que lhe ouviu acerca de duas pessoas que lá estiveram. E entrou a repetir uma série de anedotas e ditos, que ouvi durante uns 10 minutos, com atenção. A maledicência não é tão mau costume como parece. Um espírito vadiou vazio, ou ambas estas coisas acha nela útil emprego. E depois, a intens de mostrar de outros não prestam para nada, se nem sempre é fundada, muita vez o é, e basta que o seja alguma vez para justificar as outras. Disse isto a Rita por palavras graciosas, que ela reprovou e deitou a conta da minha perversidade. A Maria interrompeu a paisagem, ou de todo a pôs de lado. Fidelia consentiu em ir pintar um trecho da praia do Flamengo, não sei se com um Tristão sem ele. Aguiar, que me deu a notícia, limitou-se a dizer que ela já começou a tela com muito gosto. Vá lá amanhã, conselheiro, entre 1 e 2 horas. Não fui ontem, fui hoje ver a Marinha. Achei Fidelia no jardim junto da casa, com Iapalherro Étano nas mãos, os olhos no mar e na tela em pé. Ao lado sentada, estava Dona Carmo com seu riso bom e maternal. Viu-me à porta do jardim e fez um gesto convidando-me a entrar, entrei. Venha, disse ela, ande ver a minha artista. Fidelia pareceu vexada com as palavras e atendeu-me a mão já livre do pincel, dizendo, olhei, prestava. Está ainda em começo, e não será obra-prima, a polidez obrigava-me a achá-la excelente, e disse-lhe-o, com um gesto de admiração, mas em verdade presta. O fundo, serra e seu, faz bom efeito, água creio que terá movimento e boa cor. Faltava Tristão. Não vi nem sombra do filho pintado pela filha. Posto não estranhasse a ausência, lembrou-me insinuá-la. Disse-lhe que podia pôr na praia a figura da boa amiga, que ali estava acompanhá-la com os seus dólios amigos. Esta ia dizer alguma coisa, mas Fidelia replicou. E não me atrevi, por não conhecer bem a arte de figura, no colegio pintava flores e paisagens, algum pedaço de mar ou de céu. Se não fosse isso, tirava o retrato de Dona Carmo. E eu pedi-lhe que pintasse Tristão Neurodro e ela respondeu-me a mesma coisa. Aceitei a razão. Aceitei uma cadeira vaga que ali estava, e pedi à viúva que continuasse a obra. Queria pintar. Nayurhopa tinha assistido ao trabalho de alguns artistas homens. Era a primeira vez que uma senhora pintava diante de mim. Fidelia dispôs-se e continuou. Após alguns minutos, os três falávamos de várias coisas. A viúva estava em toda a graça do costume, sem nenhum arrepio que porventura pudesse tirar do exercício, pintava modestamente. Alguma vez interrompia o trabalho, ou para ouvir melhor, ou para dizer mais longo, e logo tornava ao pincel e à tela. Ao cabo de alguns minutos cuidava eu de sair, quando via aparecer à porta da casa nada menos que Tristão. A porta é larga, dá para um saguão, onde se comunica para provoquer nos lances de degraus, tecto baixo. Tristão vinha de concluir a correspondência que vai mandar para o correio, segundo soube logo depois, e tornava ao lugar em que estivera, ao pé das duas. Mandou vir cadeira, a que ocupava é ou a ava antes, e não havia outra. Talvez estes pormenores não tenham valor, mas cabem aqui para o fim de acentuar bem que Tristão estava com elas antes da minha chegada, e para lembrar que antes de vir a cadeira me contou acerca da pindor e o que cumpria. Não é, disse ele contente do meu apoio, e acrescentou algumas palavras de louvor, calidas, sinceras de certo, que a viúva apreciou consigo naturalmente, não as contestou, também não sorriu como sucede quando a gente aprova interioramente uma coisa que lhe vem bem com a alma. Ouviu Pintão recuando-o chegando, e deitando os olhos para longe. Quando os encaminhou para ele já então sentador, não esperou que Tristão afastasse os seus. Encontrou-os e deixou-os ficar onde estavam, indo continuar a amarinha com tanta atenção que era como os outros não falássemos de nada, e nós falávamos de muita coisa. Ele acaso menos, para ver melhor a pintura. Aquele silêncio de Fidelia, em contraste com a palestra e pouco antes, pareceu-me indicar que ela considerava a obra em atraso. Também podia ser que o amor da arte a retivesse agora mais que a princípio, e a convidasse a pintar exclusivamente. A causa secreta de um ato escapa muita vez a olhos agudos, e muito mais aos meus que perderam com a idade a natural agudeza, mas creio que seria uma daquelas, e não há razão para descrer que fossem ambas sucessivamente.